está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Sexta-feira, 19 de setembro de 2025.
Vamos ao destaque do dia. Trabalho infantil cai 21,4% nos últimos 8 anos.
E índice de crianças nas piores formas de trabalho é o menor da história. Gabriela Noronha.
O combate a essas atividades é uma das prioridades do governo, que desenvolve ações periódicas de fiscalização.
Defesa Civil alerta, chega ao norte do país.
Neste sábado será feita a demonstração do aviso para quem vive em 28 municípios da região. Manuela Rolim.
A nova tecnologia utiliza a rede de telefonia celular para enviar mensagens de texto e avisos sonoros para celulares em áreas de risco iminente.
Você vai ouvir também, país recebe primeiras unidades do Implanon.
O contraceptivo colocado debaixo da pele da mulher é considerado vantajoso pela longa duração de até 3 anos.
Doses serão distribuídas no Sistema Único de Saúde.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Luciana Vasconcelos e Nazi Brum.
E acompanha a gente ao vivo, acesse rádio gov.tvc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
O Brasil reduziu em mais de 20% o número de crianças e adolescentes no trabalho infantil em 8 anos.
E atingiu o menor número já registrado de crianças e adolescentes em atividades consideradas piores formas de trabalho infantil.
Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD Contínua, divulgada hoje pelo IBGE.
Os detalhes a gente vai ouvir agora na reportagem de Gabriela Noronha.
O Brasil tinha 1 milhão 650 mil crianças e adolescentes com idades entre 5 e 17 anos em situação de trabalho infantil no ano passado, o que representa 4,3% da população nessa faixa etária. Apesar do aumento de 0,1 ponto percentual em relação ao ano anterior, o número representa uma queda de 21,4% desde o início da série histórica, no período compreendido entre 2016 e 2024. Outro destaque foi a redução recorde de crianças e adolescentes em atividades classificadas entre as piores formas de trabalho infantil. Foi o que ressaltou o analista da pesquisa do IBGE, Gustavo Giaquinto.
Quando se considera as piores formas de trabalho infantil, aí sim observa uma redução. E em 2023, foram estimadas 590 mil pessoas classificadas na lista das piores formas de trabalho infantil, enquanto em 2016, que foi o ano inicial da série, eram 900 mil.
A lista das piores formas de trabalho infantil, conhecida como lista TIP, segue parâmetros da Organização Internacional do Trabalho e inclui atividades perigosas e prejudiciais à saúde em locais como serralherias, indústria extrativa, esgoto, matadouros e manguezais. O combate a essas atividades é uma das prioridades do governo, que desenvolve ações periódicas de fiscalização, como destacou o coordenador nacional de fiscalização do trabalho infantil da Secretaria de Inspeção do Trabalho, Roberto Padilha Guimarães.
Nos últimos 3 anos, nós já retiramos do trabalho infantil mais de 7 mil crianças e adolescentes. Somente esse ano, até o mês de julho, já foram mais de 2.400 crianças e adolescentes em operações de fiscalização. 87% dessas crianças e adolescentes estavam em atividades das piores formas.
Ainda de acordo com a pesquisa do IBGE, a prevalência do trabalho infantil é um pouco mais elevada entre os beneficiários do Bolsa Família, mas tem caído de forma mais rápida ao longo da série. Em 2024, a diferença se reduziu para apenas 0,9 ponto percentual. E Tanamara Guedes, diretora do Departamento de Condicionalidades do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, explica de que forma o programa ajuda no combate ao trabalho infantil.
Esse acompanhamento escolar e tem possibilitado não só o acesso dessas crianças e desses adolescentes à educação, mas a permanência dessas crianças na escola. Então, é um programa de suma importância para a proteção inclusive na nossa infância, uma proteção integrada a todos e todas.
De acordo com a Organização Internacional do Trabalho, o trabalho infantil é aquele que é perigoso e prejudicial para a saúde e o desenvolvimento mental, físico, social ou moral das crianças e que interfere na sua escolarização. Para denúncias de casos de trabalho infantil, o Ministério do Trabalho e Emprego disponibiliza um canal exclusivo, iptrabalhoinfantil.trabalho.gov.br. Reportagem Gabriela Noronha.
A sirene que você está ouvindo é emitida pelo celular quando tem uma emergência avisando sobre situações que podem ocorrer desastres.
É o Defesa Alerta que começa a funcionar no norte do país a partir de amanhã.
O teste será feito nesse sábado em 28 municípios de 7 estados.
Então fique atento se você vive em um desses lugares. A partir das 3 horas da tarde será disparado o alerta para demonstrar a funcionar a ferramenta.
Para proteger a população em risco, o Defesa Civil Alerta, novo sistema de envio de alertas em casos de desastres de grande perigo da Defesa Civil Nacional, está perto de alcançar todas as regiões do Brasil. Lançada no Sul, Sudeste e Nordeste, a ferramenta chegará ao Norte nesta semana e, em seguida, ao Centro-Oeste. No próximo sábado, 20 de setembro, a partir das 3 horas da tarde, 28 municípios dos 7 estados do Norte vão receber alertas de demonstração da ferramenta para mostrar o funcionamento do dispositivo na prática, marcando o início da operacionalização do Defesa Civil Alerta na região. O mesmo vai acontecer no Centro-Oeste ainda neste mês. O ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Valdez Góes, comemora a nacionalização do sistema.
Nós vamos cumprir o que foi prometido pelo presidente Lula, né? O Brasil fica entre os 5 ou 6 países do mundo com um dos maiores sistemas de alerta precoce em relação à proteção à vida das pessoas e ao patrimônio. Do Amapá ao Rio Grande do Sul, nós teremos 100% do Brasil com sistema de alerta precoce disponibilizado à sociedade brasileira. Isso é transformador.
Desde o início da operacionalização até o momento, o Defesa Civil Alerta foi enviado 433 vezes para as regiões Sul, Sudeste e Nordeste. A nova tecnologia utiliza a rede de telefonia celular para enviar mensagens de texto e avisos sonoros para celulares em áreas de risco iminente. Os alertas aparecem de forma destacada na tela dos aparelhos e podem soar mesmo em modo silencioso. O coordenador-geral de monitoramento e alerta da Defesa Civil Nacional, Tiago Schnorr, ressalta a importância da ferramenta para a região norte, especialmente para a Amazônia.
Em se tratando da região amazônica, que convive anualmente com chuvas intensas, inundações severas, incêndios florestais, a tecnologia pode ser um grande diferencial para a emissão de alertas prévios e alertas que vão salvar e proteger vidas.
Para saber mais sobre as ações do governo federal em proteção e defesa civil, acesse mdr.gov.br. Reportagem Manuela Rolim.
Os municípios que se destacarem na prática de políticas públicas para as mulheres serão reconhecidos pelo governo.
O presidente Lula sancionou hoje lei que cria o selo Cidade Mulher.
A iniciativa vai premiar todos os anos os municípios que se destacarem em políticas públicas para mulheres. O texto foi publicado no Diário Oficial da União desta sexta-feira. De acordo com a lei, entre os critérios para obter o selo estão promoção da igualdade entre mulheres e homens, combate à discriminação, participação ativa das mulheres nas políticas públicas e oferta universal de serviços. Também serão avaliadas ações de enfrentamento à violência, ao tráfico de mulheres, à exploração sexual de meninas e adolescentes, além da promoção dos direitos humanos das mulheres em situação de prisão. Os municípios podem criar organismos específicos, como a Secretaria da Mulher, para fortalecer essas políticas. O regulamento sobre número de selos e critérios de pontuação avaliativa ainda será definido pelo governo federal. Com supervisão de Ana Gabriela Salles, Estefânia Lima, para a Voz do Brasil.
E nesta manhã, o presidente Lula conversou por telefone com o emir do Catar.
E prestou solidariedade diante do ataque aéreo realizado por Israel em 9 de setembro contra a área residencial na capital Doha.
Também por telefone, Lula conversou com o presidente do governo da Espanha, Pedro Sánchez, sobre o acordo Mercosul-União Europeia.
Os dois líderes falaram sobre a expectativa de assinatura de o tratado ser assinado no início de dezembro deste ano em Brasília, durante a cúpula de presidentes do Mercosul.
O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, recebeu a primeira remessa do contraceptivo Implanon, agora há pouco em São Paulo.
Esse dispositivo é inserido debaixo da pele da paciente e será ofertado gratuitamente no SUS.
A primeira remessa do implante contraceptivo subdérmico, que fica debaixo da pele, de etenogestrel, conhecido como Implanon, chegou nesta tarde em São Paulo. Este método apresenta algumas vantagens em relação às outras formas de prevenir gestações não planejadas, como ação prolongada de até 3 anos e alta eficácia. O Sistema Único de Saúde vai oferecer o Implanon para mulheres em idade reprodutiva, junto a outros contraceptivos, tudo de forma gratuita. Atualmente, o produto custa entre R$ 2.000 e R$ 4.000. Também serão entregues kits para o treinamento dos profissionais de saúde responsáveis pela inserção do dispositivo. O investimento até 2026 será de aproximadamente R$ 248 milhões de reais e a estimativa do Ministério da Saúde é distribuir 1 milhão e 800 mil implantes até o fim do ano que vem, sendo 500 mil ainda em 2025. Lorena Pacheco para a Voz do Brasil.
Brasil contra fake.
Atenção a mensagens falsas que tratam de um suposto projeto de capacitação para o programa Brasil Sem Fome.
Não existe qualquer projeto ou iniciativa com esse nome.
Além disso, o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome não solicita repasse de valores, dados bancários ou pessoais por aplicativos de mensagens.
Gestores públicos de estados e municípios precisam tomar cuidado. Criminosos estão divulgando um projeto de capacitação falso para o Plano Brasil Sem Fome, por meio de aplicativos de mensagens. É o que alerta Valéria Buriti, secretária extraordinária de combate à pobreza e à fome do Ministério do Desenvolvimento Social, Família e Combate à Fome.
A gente que está na coordenação do plano queria informar para toda a população que a gente não envia essas mensagens. O Plano Brasil Sem Fome é um plano que articula as ações do governo federal para combate à fome e à pobreza e faz um processo de mobilização para que estados e municípios também adotem ações de combate à fome, mas a gente não entra em contato direto com as pessoas pedindo informação ou pedindo qualquer tipo de auxílio, de transferência de recursos. Então, a gente pede que vocês ignorem essas mensagens, não respondam e fiquem atentos, porque isso pode ser um golpe realmente que está sendo lançado usando o nome do Brasil Sem Fome.
O Plano Brasil Sem Fome é a estratégia do governo federal criada para tirar o país do mapa da fome. Em 28 de agosto deste ano, a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, FAO, anunciou que o Brasil está oficialmente fora do mapa da fome. Na hora de se informar, procure fontes confiáveis. Reportagem Marcos Lacerda.
Para mais informações, acesse gov.br/Brasil contra fake.
Cilindro de gás natural veicular, capacetes de motociclistas e extintores de incêndio.
Agora o consumidor já pode saber se o selo do Inmetro nesses produtos é falso ou verdadeiro.
Para isso, basta usar o aplicativo Inmetro na palma da mão, escanear o QR Code no produto e obter a informação.
De acordo com o presidente do Instituto, Márcio André Brito, a ideia é que todos os produtos que são testados pelo Inmetro tenham o selo digital.
Nós já temos mais 25 produtos que estão entrando na segunda fase. Então, nós temos 800 produtos regulamentados. A nossa expectativa é que, no máximo, em 3 anos, todos os produtos regulamentados pelo Inmetro já estejam utilizando o novo selo digital do Inmetro.
O Inmetro na palma da mão já está disponível nas lojas de aplicativos e uma campanha foi lançada nas redes sociais para informar a população. Vamos ouvir.
Ô louco, Joe, Genive é economia pura, parça. Mas se não tiver o selo do Inmetro, já era. Ô, você tá ligado que tem um aplicativo do Inmetro pra saber se o selo é verdadeiro, né? Aqui, ó, selo aprovado, pai. Bora trampar. E é fácil de usar, porque se eu consigo, qualquer um consegue, né? Em Metro, na palma da mão. Confiança em cada selo, segurança em cada compra.
Em Metro, confiança é a nossa marca. Governo do Brasil.
O ministro dos Transportes, Renan Filho, inaugurou hoje o viaduto Papa Francisco no entorno do Santuário Nacional de Aparecida, no interior de São Paulo.
A estrutura, construída sobre a linha férrea que corta a cidade, irá reduzir os riscos de acidentes. Os pedestres também ganharam uma passarela para fazer a travessia de forma segura.
O investimento de R$ 79 milhões foi feito pela concessionária, que administra a linha férrea, e o projeto é do governo federal.
O ministro dos Transportes, Renan Filho, falou da prioridade do governo para a infraestrutura e lembrou que outros investimentos estão previstos para a região.
As pessoas sabem que aqui é importante ter a duplicação da rodovia, que é importante ter o caminho para o Romeiro chegar aqui de maneira simplificada. E isso vai significar obra. E mais obra vai significar ganho econômico para todo mundo. O Brasil está vivendo com esses investimentos e com esse entendimento máxima histórica de investimento em infraestrutura.
Durante o período de seca, os rios e lagos atraem banhistas e navegadores.
Para manter a segurança nos locais, a Marinha reforçou a fiscalização no Distrito Federal, Goiás e Tocantins.
Tudo para garantir proteção à vida e cuidado com o meio ambiente.
A Marinha do Brasil intensificou as ações de fiscalização em rios e lagos do Distrito Federal, Goiás e Tocantins, alcançando cerca de 5 mil embarcações vistoriadas. A iniciativa se concentrou em embarcações de lazer, transporte de passageiros, lanchas e motos aquáticas, especialmente em regiões turísticas que recebem milhares de visitantes durante a temporada de seca, quando rios e lagos atraem banhistas e navegadores. O capitão dos portos de Brasília, capitão de fragata Wanderson Moraes Ramos, traz mais detalhes.
A Marinha do Brasil, como autoridade marítima brasileira, tem o compromisso de proteger vidas no mar, nos lagos e nos rios, garantindo a segurança da navegação e prevenindo a poluição hídrica causada por embarcações. Nessas ações, verificamos as condições de navegabilidade, a documentação obrigatória, os equipamentos de segurança e habilitação dos condutores. Durante as abordagens, encontramos algumas irregularidades que se repetem com frequência. Entre as principais estão condução de embarcação sem habilitação, falta de inscrição da embarcação junto à autoridade marítima, documentação vencida, excesso de passageiros e utilização de coletes que não são homologados. Essas situações colocam em risco tanto a vida das pessoas quanto o meio ambiente aquático.
Como resultado, houve centenas de notificações e dezenas de apreensões de embarcações, muitas delas motos aquáticas. No Distrito Federal foram mais de 700 embarcações inspecionadas no Lago Paranoá e em represas da região, resultando em 78 notificações e 40 apreensões. Em Goiás, o foco foi o Rio Araguaia, com mais de 3 mil abordagens e 100 notificações. Já no Tocantins, o destaque ficou para as praias e áreas turísticas ao longo dos rios Tocantins e Araguaia, onde mais de 1,2 mil embarcações foram fiscalizadas, com 102 notificações, 23 apreensões e 4 inquéritos abertos para investigar acidentes de navegação. Ainda de acordo com o capitão dos portos de Brasília, algumas dessas localidades têm fiscalizações ainda mais recorrentes.
Com essas ações, a Marinha do Brasil reforça sua presença em águas interiores e reafirma seu papel de garantir que todos possam navegar com segurança, responsabilidade e respeito à legislação.
De acordo com a Marinha, a fiscalização também tem caráter educativo e de prevenção. A ideia é reforçar a cultura da segurança náutica e conscientizar os condutores sobre a importância de respeitar as normas da autoridade marítima, garantindo que o lazer nos rios e lagos aconteça de forma segura para todos. Reportagem Gabriel Pinheiro.
Hoje, a Receita Federal do Brasil deflagrou a Operação Cadeia de Carbono para fiscalizar a importação e comercialização de combustíveis, petróleo e seus derivados.
Até o momento, foi retida a carga de 2 navios destinados ao Rio de Janeiro, que podem chegar ao valor de R$ 240 milhões de petróleo, combustíveis e hidrocarbonetos.
A ofensiva tem como objetivo desarticular organizações criminosas que promovem a lavagem de dinheiro, evasão de divisas e sonegação fiscal.
Foram realizadas diligências fiscais em estabelecimentos importadores de 5 estados: Alagoas, Paraíba, Amapá, Rio de Janeiro e São Paulo.
Estamos no Setembro Verde.
Mês de conscientização sobre o capacitismo, que é o preconceito e discriminação contra pessoas que têm deficiência.
A campanha é inédita e vai usar o esporte como exemplo. É o que você acompanha na reportagem a seguir.
O Brasil tem quase 14 milhões e meio de pessoas com deficiência, segundo o IBGE. E entre os desafios que enfrentam está o capacitismo. Ele é caracterizado quando se pressupõe que alguém é incapaz apenas pelo fato de possuir alguma deficiência, como explica Nayara Falcão, diretora de projetos da Secretaria Nacional de Desportos.
É o preconceito contra as pessoas com deficiência em relação à deficiência. É achar que a gente, só por ter uma característica humana, que é a deficiência, somos incapazes, somos pessoas doentes, sofridas.
Águida Cruz sabe bem o que é isso. A paratleta é campeã nacional no arremesso de peso, mas ainda houve comentários preconceituosos sobre como consegue ser atleta, mãe e estudante usando uma cadeira de rodas. Para ela, os desafios são diários.
Você tem que provar todos os dias que você é uma pessoa e que você é capaz, que você é capacitada para fazer qualquer coisa com as suas limitações. E provar que eu cuido da minha vida, cuido dos meus filhos, e todos os dias eu tenho que provar isso, 2-3 vezes por dia.
Para enfrentar esse tipo de discriminação, o Ministério do Esporte lançou a campanha Setembro Verde contra o capacitismo, iniciativa que marca o mês da inclusão da pessoa com deficiência. E a ideia é usar o esporte como ferramenta de transformação e conscientização. Durante todo o mês de setembro, o Ministério do Esporte vai promover ações educativas nas redes sociais, oficinas internas e workshops, com foco em conscientização, valorização do paradesporto e combate a atitudes discriminatórias. A campanha trabalha a inclusão como um direito e não um favor, como explica Nayara Falcão.
Você tem que provar todos os dias que você é uma pessoa e que você é capaz, que você é capacitada para fazer qualquer coisa com as suas limitações. E provar que eu cuido da minha vida, cuido dos meus filhos, e todos os dias eu tenho que provar isso, 2-3 vezes por dia.
Como parte da campanha, o Ministério do Esporte lançou o guia Desconstruindo o Capacitismo. O material traz orientações sobre o capacitismo linguístico, incentivando a substituição de termos ultrapassados. Capacitismo no esporte, ressaltando que se trata de treino, talento e estratégia, e não de superar a deficiência. Além disso, aborda situações comuns no ambiente de trabalho e no convívio social que precisam ser repensadas. O guia pode ser baixado pela internet em gov.br/esporte. Com locução de Thaísa Vitória, reportagem Luciana Colares de Holanda.
Empresas interessadas em conceder descontos a docentes têm até o fim do mês para participar do Mais Professores do Ministério da Educação.
A iniciativa busca valorizar e promover o reconhecimento do professor.
O Ministério da Educação prorrogou até 30 de novembro o prazo para que empresas de todo o país se cadastrem e ofereçam descontos exclusivos a professores. A iniciativa faz parte do programa Mais Professores para o Brasil. Empresas que aderirem vão poder oferecer abatimentos a partir de 10% em serviços como alimentação, transporte, saúde, moradia, cultura, educação e até serviços financeiros. Em troca, recebem o selo Empresa Parceira dos Professores, além de visibilidade no portal do programa. Todos os professores em atividade no Brasil, seja na educação básica ou superior, pública ou privada, vão poder aproveitar os descontos. Para isso, basta comprovar o vínculo como docente, com documentos como a Carteira Nacional de Docente, contra-cheque atualizado ou carteira funcional. Os primeiros resultados da seleção de empresas participantes vão ser divulgados em ciclos, nos dias 5 e 15 de outubro, novembro e dezembro. A expectativa do governo federal é de que 2 milhões e 300 mil professores sejam beneficiados em todo o país. Lucília Araújo para a Voz do Brasil.
Os candidatos inscritos no Concurso Público Nacional Unificado, CPNU 2, poderão conferir os locais de prova a partir das 6 horas da tarde da próxima segunda-feira.
O dado estará no cartão de confirmação, que também vai conter o número de inscrição e a informação de que o inscrito terá direito a atendimento especializado ou tratamento pelo nome social.
Apesar de não ser obrigatório, é recomendado levar o cartão no dia da prova.
Para mais informações, acesse o endereço conhecimento.fgv.br/cpnu2.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
A realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite e um bom fim de semana.
Boa noite para você e até segunda-feira.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF fixa critérios para que planos de saúde cubram tratamentos fora da lista da ANS.
STJ mantém município paulista de Araçatuba como responsável por restauração de bem tombado.
Lei dos partidos políticos completa 30 anos.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
Supremo Tribunal Federal fixa critérios para que planos de saúde cubram tratamentos fora da lista da Agência Nacional de Saúde Suplementar.
O plenário fixou critérios técnicos. Neto Costa.
O tratamento deve ser registrado na Agência Nacional de Vigilância Sanitária, prescrito por médico ou odontólogo assistente, e deve ter comprovação científica de alta eficácia e segurança. Não pode ter sido expressamente negado pela ANS, nem estar pendente de análise para inclusão no rol. Muito menos ter alternativa terapêutica adequada no rol. O voto, seguido pela maioria, foi do relator e presidente do STF, ministro Luiz Roberto Barroso, que chamou a atenção para os números.
O setor de saúde suplementar atende mais de 52 milhões de beneficiários no Brasil e responde por cerca de 27% do gasto total em saúde do país, de acordo com os dados da ANS.
Barroso salientou que era preciso proteger os usuários e, ao mesmo tempo, a viabilidade econômica das operadoras.
O município de Araçatuba, em São Paulo, terá de restaurar em 6 meses o galpão da oficina de locomotivas, prédio centenário tombado por lei municipal como patrimônio histórico e cultural.
A determinação é do STJ, ao manter decisão da Justiça Eleitoral. Fátima Uchoa.
Em ação civil pública movida pelo Ministério Público, o município de Araçatuba, dono do imóvel, alegava que a responsabilidade deveria ser dividida com o Estado de São Paulo, pois o prédio também foi tombado pela administração estadual e que a ação não seria mais necessária devido ao início das obras. Contudo, a segunda turma do STJ manteve a decisão da Justiça Paulista, pois mesmo havendo responsabilidade solidária entre os dois entes federativos pela conservação do bem, a execução das obras cabe inicialmente ao proprietário, e o começo delas não faz a ação perder o objeto, porque é preciso se verificar o cumprimento total da obrigação. O relator foi o ministro Afrânio Vilela.
Lei dos partidos políticos completa 30 anos.
A legislação garantiu a autonomia aos partidos e é uma das bases do direito eleitoral no Brasil. Estevão Furtado.
A norma define regras para criação, funcionamento e fusão de partidos, além de regulamentar filiação partidária, fundo partidário, propaganda gratuita em rádio e TV e prestação de contas. Um dos principais pontos é a obrigação de estar filiado a algum partido para se candidatar. Atualmente, o Brasil tem 29 partidos registrados no TSE, sendo 7 em federações.
Empregado que sofreu assédio da mesma gerente pode testemunhar em ação de colega.
O fato de a testemunha ter ajuizado a ação contra o mesmo empregador não a torna suspeita. Renata Gorga.
O assistente alegou que sofria assédios sexual e moral. Em ação trabalhista, o empregador argumentou que uma das testemunhas do assistente havia apresentado denúncia idêntica contra a mesma gerente e que isso a tornaria uma testemunha suspeita. No TST, a primeira turma considerou legítimo o depoimento testemunhal e manteve a sentença que condenou a empresa a pagar R$ 300 mil de indenização à vítima.
Justiça Federal em Tabatinga, no Amazonas, determina a suspensão de obra de porto particular em terra indígena em Santo Antônio do Içá.
A ação foi ajuizada pelo MPF. Thales Nascimento.
A obra, de propriedade do ex-prefeito do município, réu na ação, não atende às exigências legais e os tratados internacionais de proteção aos povos indígenas e ao meio ambiente. O réu tem 2 meses para realizar consulta prévia, livre e informada às comunidades indígenas e obter o licenciamento ambiental, com aprovação da FUNAI e dos órgãos competentes. Em caso de descumprimento, a multa diária é de R$ 2.000.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite.
Bom fim de semana e até segunda-feira.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Senadores cobram indicações para instalar CPI do crime organizado.
Comissão aprova criminalização de incentivo a crianças em desafios virtuais.
Avança projeto que facilita acesso à terra para mulheres rurais e grupos vulneráveis.
Boa noite.
Boa noite.
Senadores cobraram a indicação de membros da CPI do crime organizado para iniciar as investigações. A comissão vai apurar a atuação de organizações criminosas que lavam dinheiro em setores como combustíveis, imóveis e fundos de investimento.
O senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, lembrou que PCC e CV já expandiram suas ações para além de São Paulo e Rio de Janeiro, infiltrando representantes no poder público. Os detalhes com Érica Christian.
De iniciativa do senador Alessandro Vieira, do MDB de Sergipe, a CPI do crime organizado vai investigar a atuação, a expansão e o funcionamento desses grupos, em especial o primeiro comando da capital e o Comando Vermelho. Já o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, lembrou que o PCC e o CV já atuam fora de São Paulo e do Rio de Janeiro, num esquema de infiltrar representantes até no poder público.
Não são apenas grupos faccionados, mas são verdadeiras máfias que estão atuando no Brasil e em todos os segmentos, inclusive dentro do Estado e particularmente na política. Então, que é importante que nós possamos fazer essa CPI.
O senador Sérgio Moro, do União do Paraná, destacou que a CPI do crime organizado deve se voltar para a lavagem de dinheiro. A Polícia Federal revelou recentemente que o PCC comprou postos de combustíveis e imóveis de luxo, além de ter criado fundos de investimentos com mais de 30 bilhões de reais. Sérgio Moro alertou para o uso das fintechs, os chamados bancos digitais.
Precisamos fazer uma regulamentação e criar normas que tornem mais difícil a lavagem de dinheiro através dessas entidades. E a gente viu agora que as fintechs hoje estão vulneráveis.
Para a CPI do crime organizado ser instalada, os líderes partidários deverão indicar os nomes dos integrantes, que terão 120 dias para concluírem as investigações.
E em depoimento à CPMI que investiga fraudes no INSS, o empresário Milton Salvador negou ser sócio de Antônio Carlos Camilo Antunes, o careca do INSS, e disse ter apenas prestado serviços a ele e às suas empresas.
Já na operação sem desconto da Polícia Federal, Salvador é apontado como sócio do principal operador do esquema de corrupção. Repórter Pedro Pincer.
Na operação sem desconto da Polícia Federal, Salvador é apontado como sócio do principal operador do esquema de corrupção em empresas de consultoria, de call center e de locação de carros, sendo que essa última nunca funcionou de fato. Segundo ele, o sócio do careca do INSS, na maioria das empresas, era o filho dele, Romeu Carvalho Antunes. Milton Salvador assegurou que constava como diretor financeiro para poder pagar as contas e emitir as notas.
Eu não sei o que houve durante o processo do inquérito policial, eu consto lá como sócio do careca do INSS. Não sou, nunca fui e jamais serei. Ele contratou a minha empresa para prestar serviço para a empresa dele. de consultoria administrativa e financeira.
A respeito dos trabalhos da CPMI, o presidente do colegiado, senador Carlos Viana, do Podemos de Minas Gerais, afirmou que está conseguindo colaborações importantes do governo e da oposição e fez críticas ao Supremo Tribunal Federal.
Não é de hoje que a gente tem se queixado das interferências do STF no parlamento. Que a gente comece a trazer de volta o reequilíbrio, que a gente não precise votar leis para poder restringir, mas que eles nos devolvam o que o Brasil precisa, que é pacificar.
A CPMI pode ouvir na segunda-feira Rubens Oliveira Costa, que também é apontado como sócio de Antônio Carlos Camilo Antunes em várias empresas.
A Comissão de Direitos Humanos aprovou um projeto que facilita a distribuição de terras a mulheres trabalhadoras rurais.
O texto também dá prioridade a grupos de vulnerabilidade, como mãe solo, vítimas de violência doméstica e famílias com pessoas com deficiência. Repórter Lana Dias.
O texto prioriza a distribuição de terras a mulheres trabalhadoras rurais da agricultura familiar, desde que cumpram requisitos do Programa Nacional de Reforma Agrária, como, por exemplo, não possuir propriedades rurais. O projeto também diz que a prioridade da seleção de beneficiários deve incluir as mulheres titulares de famílias monoparentais, mulheres vítimas de violência doméstica e famílias que tenham pessoa com deficiência. A relatora do projeto, senadora Jussara Lima, do PSD do Piauí, acredita que as medidas promovem maior igualdade de bens entre homens e mulheres.
A adoção de medidas para estimular a titulação de terras em nome de mulheres trabalhadoras rurais da agricultura familiar, o texto concretiza o princípio da igualdade previsto no artigo 5º da Constituição Federal.
A proposta segue para análise da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária.
Na semana em que foi sancionado o projeto que criminaliza a exposição de crianças na internet, a Comissão de Direitos Humanos aprovou uma proposta que pune quem induzir menores a participarem de desafios online perigosos.
O projeto seguiu para análise da Comissão de Constituição e Justiça. Repórter Marcela Diniz.
Ao menos 56 crianças e adolescentes morreram vítimas de desafios online no Brasil nos últimos 12 anos. O dado é do Instituto Dime Cuida IDC, que atua na prevenção a essas brincadeiras perigosas. O projeto aprovado pela Comissão de Direitos Humanos pune com reclusão de 1 a 5 anos mais multa quem induzir, instigar, auxiliar, promover, divulgar ou facilitar por qualquer meio, redes sociais ou aplicativos, a participação de criança ou adolescente em ações que representem risco à sua saúde ou segurança. Se a conduta resultar em morte, a pena pode chegar a 12 anos de prisão. De acordo com a relatora da proposta, a senadora Damaris Alves do Republicanos do Distrito Federal, embora o Código Penal já tipifique o crime de induzimento ao suicídio ou automutilação, ele ainda não abarca a natureza de exposição ao perigo, característica dos desafios de internet.
Desafios perigosos não necessariamente visam ao suicídio ou automutilação, mas expõem crianças e adolescentes a riscos graves de saúde e à segurança. Nesse sentido, a proposição representa um avanço fundamental na proteção de crianças e adolescentes no contexto digital contemporâneo.
A iniciativa é da senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, e segue para a Comissão de Constituição e Justiça.
E creches construídas com recursos públicos poderão passar a contar com espaços para amamentação.
Um projeto que está pronto para votação na Comissão de Constituição e Justiça também permite que a empregada some os intervalos de amamentação para usá-los no início ou no fim da jornada de trabalho. Repórter Bruno Lourenço.
Já aprovado na Comissão de Direitos Humanos, o projeto de lei que está pronto para ser votado na Comissão de Constituição e Justiça define que creches construídas com dinheiro público devem ter espaços para amamentação. O senador Eduardo Girão, do Novo do Ceará, lembrou que os efeitos benéficos da amamentação, tanto para as mães quanto para os bebês, já estão mais do que estabelecidos.
O aleitamento beneficia tanto as mães, que ficam menos sujeitas a desenvolver câncer de mama e osteoporose, quanto os bebês, que adoecem menos e recebem um afeto tão peculiar a essa forma de alimentação.
A proposta também permite que a empregada acumule os dois períodos de meia hora durante a jornada de trabalho autorizados para a amamentação, a fim de utilizá-los no início ou no fim do expediente. Depois da CCJ, o projeto vai à Comissão de Assuntos Sociais.
Música. trabalhos técnicos de João Lira. O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e um bom fim de semana.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União vai contratar consultoria especializada em políticas públicas voltadas à energia renovável. O projeto busca criar métodos e indicadores que ajudem o TCU a avaliar os impactos sociais e os efeitos da energia limpa para as próximas gerações. A iniciativa ocorre em parceria com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o PNUD. A pessoa contratada deve ter formação em economia, estatística, engenharia, matemática, administração, gestão pública ou áreas similares. Outro requisito é não ter vínculo atual com o serviço público. A consultoria será realizada de forma remota e tem previsão para começar em novembro deste ano. As inscrições podem ser feitas até o dia 1º de outubro. O edital completo está disponível no site do Tribunal. Acesse tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Jornal Câmara dos Deputados.
Câmara começa a analisar a criação de fundo para promover igualdade racial.
Avança projeto que aumenta pena para contaminação cruzada de alimentos.
Proposta prevê oferta de material escolar adaptado a aluno com deficiência.
Seguimos hoje com as comemorações pelos 90 anos da Voz do Brasil. O jornal Câmara dos Deputados está sendo produzido diretamente da cidade de Cuiabá, em Mato Grosso, com a participação da colega Tayana Bruno, da Rádio Assembleia Mato Grosso, que faz parte da Rede Legislativa de Rádio. Eu sou Clarice Dias, bem-vinda, Tayana.
Boa noite, é uma honra, uma alegria imensa participar da apresentação desta edição do jornal Câmara dos Deputados, dentro da Voz do Brasil. Vamos agora às notícias da Câmara dos Deputados. Em meio à mobilização de movimentos negros, comissão inicia análise de fundo para igualdade racial. O repórter José Carlos Oliveira acompanhou.
A Câmara dos Deputados instalou a comissão especial que vai analisar a criação do Fundo Nacional de Reparação Econômica e de Promoção da Igualdade Racial. Houve intensa mobilização de movimentos negros que lotaram dois plenários do corredor das comissões e manifestaram apoio ao texto por meio de faixas, cartazes e gritos de ordem. A proposta inclui na Constituição a previsão de fundo para financiar políticas públicas e projetos de promoção cultural, social e econômica de pretos e pardos. A União repassará 20 bilhões de reais de forma escalonada, 1 bilhão de reais por ano. O fundo poderá ser complementado por doações internacionais e outras fontes definidas em lei. A deputada Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, foi eleita presidente da comissão especial após vencer disputa com o deputado Hélio Lopes, do PL do Rio de Janeiro. Benedita destacou que o fundo será administrado por um banco federal e terá conselho consultivo e duração permanente.
Essa vinculação constitucional, o fundo vai ganhar um status de política de Estado.
O deputado Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, foi designado relator da proposta e pediu uma campanha nacional para superar resistências ao texto.
Para termos 308 votos a favor da PEC da reparação, teremos que ir além dos 120 da esquerda. Não será uma tarefa simples. Seria muito importante nós produzirmos uma campanha no Brasil inteiro. Nós temos que pagar essa dívida histórica com a nossa gente.
Em gesto simbólico, o autor da proposta e coordenador da bancada negra da Câmara, deputado Damião Feliciano, do União da Paraíba, pediu que todas as pessoas que lotavam o plenário dessem as mãos em apoio integral à reparação já.
Nós fomos o último país da América do Sul a abolir a escravidão, mas nós vamos ser o primeiro do mundo a fazer a reparação econômica. O orçamento do Ministério da Igualdade Racial são 175 milhões por ano. Nós estamos aprovando 1 bilhão.
A instalação da comissão especial ocorre em meio à 5ª Conferência Nacional da Promoção da Igualdade Racial, realizada em Brasília com o tema Reparação e Justiça Social. A comissão especial tem 20 integrantes e alguns parlamentares esperam a aprovação da proposta até o chamado Novembro Negro, marcado por reflexões sobre a consciência negra e homenagens ao herói zumbi dos Palmares. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Economia.
Projeto de Adolfo Viana, do PSDB da Bahia, visa apoiar empresas exportadoras afetadas pelas novas tarifas impostas pelos Estados Unidos. A taxa sobre vários produtos brasileiros subiu para 50% após medidas adotadas pelo governo americano.
A proposta apresentada por Adolfo Viana prevê ações emergenciais para preservar empregos e renda, inspirado no programa criado durante a pandemia para o setor de eventos.
Júlio César, do PSD do Piauí, apoia a proposta de emenda à Constituição, que autoriza a convocação do presidente do Banco Central pelo Congresso Nacional. Ele entende que a medida corrige uma lacuna legal e fortalece o princípio da transparência no controle das políticas monetária e cambial.
Júlio César avalia que a independência do Banco Central não pode excluir a responsabilidade de seus representantes de prestar contas ao Legislativo. Ele considera que a proposta amplia a confiança no sistema financeiro e reforça o papel fiscalizador do Parlamento.
Desenvolvimento Regional.
Adail Filho, do Republicanos, destaca a destinação de cerca de R$500 milhões em recursos ao Amazonas, em emendas parlamentares. Ele ressalta que todos os municípios foram contemplados, com destaque para Coari, que recebeu mais de R$100 milhões para obras de infraestrutura e saúde.
Adail Filho ainda elogia a gestão administrativa de Coari, que, segundo ele, reformou escolas, unidades de saúde e ginásios, mesmo diante de dificuldades econômicas. O deputado reitera que seguirá trabalhando por avanços para o Amazonas, sem se envolver em disputas ideológicas.
Consumidor.
Comissão da Câmara aprova projeto que busca liberar venda de álcool líquido 70%. A repórter Silvia Munhato tem as informações.
A Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara aprovou o projeto que libera a comercialização na forma líquida de álcool etílico 70%. Em 2024, depois da pandemia de Covid-19, o produto voltou a ser proibido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. O relator, deputado Áureo Ribeiro, do Solidariedade do Rio de Janeiro, recomendou a aprovação do texto, porque o álcool 70% é um produto mais barato para a higienização dos ambientes.
É claro que existem riscos que podem causar acidentes domésticos e queimaduras graves, especialmente se for mal utilizado. Por isso, o projeto é responsável, reconhece esses riscos, mas entende que podem ser reduzidos com a informação e não a proibição.
A Anvisa proíbe a venda de álcool etílico 70% na forma líquida desde 2002, em razão do risco de acidentes com queimaduras graves e extensas. O produto segue permitido no mercado em outras formas, como gel, lenço impregnado e aerosol. O projeto que libera a venda de álcool 70% na forma líquida ainda será analisado pelas comissões de Saúde e de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
Trabalho.
Guilherme Uchoa, do PSB de Pernambuco, subscreve a proposta de emenda à Constituição que propõe a semana de 4 dias de trabalho e 3 de descanso. A PEC limita a jornada a 36 horas semanais e acaba com a escala de 6x1, ainda comum no Brasil.
O texto busca adaptar a legislação às novas realidades do mercado. Na opinião de Guilherme Uchoa, a medida garante mais qualidade de vida aos trabalhadores, sem reduzir salários.
Antônio Doido, do MDB do Pará, também declara apoio à proposta que institui a jornada semanal de 4 dias de trabalho e 3 de descanso. A medida reduz a carga horária de 44 para 36 horas semanais e põe fim à tradicional escala 6x1.
Antônio Doido considera a proposta um avanço nas relações de trabalho e uma resposta às transformações do mercado. O congressista reforça que é possível conciliar produtividade com saúde e bem-estar dos trabalhadores.
Previdência.
O projeto de Afonso Mota, do PDT do Rio Grande do Sul, pretende acabar com os descontos automáticos no INSS para associações de aposentados. A ideia é evitar cobranças indevidas e proteger quem recebe os benefícios.
Afonso Mota explica que hoje muitos aposentados têm descontos feitos sem autorização e precisam recorrer à justiça. O projeto quer que pagamentos sejam feitos direto entre aposentados e associações. A proposta está pronta para a pauta do plenário.
Daiane Bittencourt, do União do Ceará, propõe reduzir para 3% a taxa de contribuição previdenciária de donas de casa sem renda própria, que se dedicam ao trabalho doméstico na própria residência. Para ela, a medida amplia o acesso a benefícios e promove a dignidade social.
Daiane Bittencourt explica que a taxa diferenciada vale para os inscritos no CadÚnico, com renda familiar mensal de até meio salário mínimo por pessoa. Ela reforça que o projeto fortalece a sustentabilidade do sistema previdenciário ao ampliar a base de contribuintes.
Saúde.
Marangoni, do União de São Paulo, quer ampliar a rede de proteção das pessoas com transtorno do espectro autista. Para isso, ele apresentou um projeto para criar o Disque TEA, Serviço Nacional Gratuito, destinado a receber denúncias de ameaças ou violações de direitos.
Com atendimento 24 horas, o canal oferecerá informações a pessoas com autismo e seus familiares. Marangoni reforça que o atendimento será feito por equipe capacitada em neurodiversidade. E o texto ainda estabelece a obrigatoriedade de divulgação Disque TEA.
Euclides Petersen, do Republicanos de Minas Gerais, propõe a obrigatoriedade do seguro viagem para brasileiros no exterior. O deputado lembra o caso da brasileira que faleceu após cair durante uma trilha na Indonésia e as dificuldades da família em trazê-la de volta para justificar a urgência da matéria.
O projeto de Euclides Petersen prevê cobertura mínima para emergências médicas e traslados. O parlamentar acrescenta que o texto visa alinhar o Brasil a padrões internacionais e reduzir os pedidos de ajuda encaminhados ao Itamaraty para socorrer brasileiros em viagens.
Comissão aprova projeto que prevê pena maior para contaminação cruzada de alimentos. A repórter Maria Neves traz mais detalhes sobre a proposta.
A Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados aprovou o projeto que dobra a multa para os estabelecimentos comerciais que venderem alimentos preparados em más condições de higiene, possibilitando a contaminação cruzada. De acordo com o autor da proposta, deputado delegado Pablo, do União do Amazonas, o Ministério da Saúde define contaminação cruzada como a contaminação de um alimento já cozido por outro ainda cru. O relator do texto, deputado Padre João, do PT Mineiro, acrescenta que esse tipo de contaminação pode ocorrer também de outras formas. O parlamentar cita como exemplo, além do uso inadequado de utensílios, a falta de higienização correta das mãos e das superfícies e o armazenamento incorreto dos alimentos. Segundo Padre João, embora pouco discutida, a contaminação de alimentos representa um sério problema de saúde pública. O deputado destaca que dados da Organização Mundial da Saúde apontam que doenças causadas por alimentos contaminados afetam uma em cada 10 pessoas por ano no mundo, o que resultaria em cerca de 420 mil mortes anuais.
A irresponsabilidade na manipulação de alimentos, ela é grave, porque traz transtornos, inclusive com óbito. Quando a gente eleva a multa, porque já tem uma legislação das adequações, o que deve ser feito, sobretudo quando se manipula carne no mesmo espaço de alimentos crus, de vegetais, legumes. Então, o índice de contaminação ele é altíssimo. Infelizmente, para muitos, às vezes, a consciência vem do bolso. A pessoa tem que sentir isso no bolso para ele tomar consciência das coisas.
Padre João dá como exemplo de situações que podem causar contaminação cruzada a manipulação de carnes cruas, seguida da manipulação de vegetais prontos para o consumo, sem lavar as mãos ou os utensílios. Isso pode transferir micro-organismos como bactérias, que causam desde sintomas leves como náuseas e diarreia, até complicações graves e fatais. O parlamentar ainda ressalta que a contaminação cruzada pode afetar especialmente grupos vulneráveis, como crianças, idosos, gestantes e pessoas imunossuprimidas. O projeto ainda será analisado pela Comissão de Constituição e Justiça. Se aprovado, poderá seguir para o Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Educação.
Robinson Faria, do PP do Rio Grande do Norte, apresentou o projeto que torna obrigatória a inclusão de conteúdos sobre prevenção ao bullying nos cursos de licenciatura. Ele afirma que a medida visa preparar futuros professores para situações de conflito no ambiente escolar.
Robinson Faria avalia que estratégias de mediação, juntamente com o apoio psicossocial e a promoção da cultura de respeito, são passos importantes contra o bullying. Ele também assinala sua relevância para o fortalecimento do papel do professor como agente de transformação social.
Avança projeto que obriga a oferta de material escolar adaptado a estudantes com deficiência. O repórter Luiz Cláudio Canuto explica.
Projeto aprovado torna obrigatória a oferta de material escolar adaptado a estudantes com deficiência. O texto foi aprovado pela Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência da Câmara. A proposta, relatada pelo deputado Áureo Ribeiro, do Solidariedade do Rio de Janeiro, obriga estabelecimentos de ensino a oferecer material escolar adaptado às especificidades dos estudantes com deficiência. Segundo a autora da proposta, deputada delegada Adriana Corsi, do PT de Goiás, é necessário garantir um ambiente acolhedor e adaptado às necessidades individuais dos alunos.
Hoje existem estudos científicos avançados, inclusive no Brasil, que demonstram que cada deficiência tem um material mais adequado, que vai proporcionar uma inclusão mais efetiva dessas crianças e adolescentes, desses estudantes. Então é um momento de avançarmos também nesse sentido e o MEC definir, a partir desses estudos científicos, quais materiais diferenciados podem ser colocados à disposição dessas crianças e adolescentes e estudantes.
O texto em análise na Câmara dos Deputados muda a LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. O projeto ainda vai ser analisado pelas comissões de Educação, de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça. Se aprovado, pode seguir diretamente ao Senado, sem necessidade de passar pelo plenário. Para virar lei, a proposta precisa ser aprovada por deputados e senadores. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Segurança Pública.
Valdemar Oliveira, do Avante de Pernambuco, quer endurecer as penas para crimes cometidos contra policiais, bombeiros e outros agentes de segurança. Ele defende que homicídios contra profissionais do segmento, mesmo fora do horário de serviço, sejam considerados hediondos e tenham a pena dobrada.
O parlamentar acredita que o aumento da violência contra agentes do Estado exige uma resposta mais firme do Legislativo. Para Valdemar Oliveira, penas mais severas são essenciais para diminuir a criminalidade, inibir ataques e proteger quem arrisca a vida para defender a sociedade.
Antônia Lúcia, do Republicanos, fez um alerta sobre o conflito fundiário que começou no meio do ano em Chapuri, no interior do Acre. Segundo ela, áreas de reserva extrativista estão sendo invadidas por criadores de gado, o que tem gerado tensão entre os moradores.
Antônia Lúcia denuncia que vândalos invadiram a área onde o gado estava apreendido e levaram os animais de volta. A parlamentar cobra uma ação urgente do governo federal para resolver a situação.
Jacobo, do PL do Paraná, defende a revogação de trechos do Código Penal que tratam dos crimes contra o Estado Democrático de Direito. Ele sustenta que os dispositivos em vigor, inseridos por lei de 2021, dão margem para interpretações subjetivas, permitindo abusos do judiciário.
Jacobo argumenta que os artigos atuais têm sido usados como instrumento de repressão política, sem base jurídica sólida. Coautor de proposta sobre o tema, ele avalia que a revogação corrige distorções em nome do equilíbrio entre os poderes e das garantias constitucionais.
Paulo Guedes, do PT de Minas Gerais, apoia a instalação de uma CPI para investigar o aumento de crimes digitais no Brasil, especialmente contra pessoas vulneráveis. Segundo o deputado, o objetivo é identificar redes criminosas e subsidiar novas leis que combatam novos ilícitos.
Paulo Guedes destaca o crescimento de fraudes, golpes e crimes virtuais, incluindo a exploração sexual infantil em plataformas digitais. O parlamentar acredita que a comissão pode propor ações de prevenção para mitigar o impacto dos crimes cibernéticos.
Política.
João Carlos Bacelar, do PL da Bahia, assina o pedido de criação da Frente Parlamentar Mista em defesa da União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais. O objetivo é fortalecer as assembleias no debate nacional.
De acordo com o texto subscrito por João Carlos Bacelar, A frente vai trabalhar pela modernização dos legislativos estaduais em defesa da democracia e do sistema federativo, promovendo a cooperação técnica e a articulação permanente entre as casas legislativas.
Direitos Humanos.
Ricardo Guide, do PL catarinense, defende projeto que proíbe a mudança do sexo biológico nos registros de nascimento e casamento, vedando alterações motivadas por decisão pessoal. O deputado sustenta que os registros civis devem refletir dados objetivos e imutáveis para garantir segurança jurídica.
No entanto, Ricardo Guide explica que a proposta permite que maiores de 18 anos alterem o prenome por identidade de gênero, desde que o registro do sexo biológico seja preservado. Para ele, é preciso diferenciar o reconhecimento da identidade e o conteúdo histórico dos documentos públicos.
Termina agora esta edição especial do Jornal Câmara dos Deputados, produzida e apresentada pela Rádio Câmara de Brasília, em parceria com a Rádio Assembleia de Mato Grosso, integrante da Rede Legislativa de Rádio.
Eu agradeço a Tayana Bruno e a toda a equipe da Assembleia de Mato Grosso, em Cuiabá, pelo excelente trabalho conjunto.
Obrigada, Câmara dos Deputados, por esta oportunidade. Este programa teve trabalhos técnicos de Luciano Campbell, Newton Gomes e apresentação de Tayana Bruno e Clarice Dias. Boa noite.
A Voz do Brasil está de volta na segunda-feira. Uma ótima noite e bom final de semana.
Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.